viajar é muito bom, né, gente? E a gente nunca espera que aconteça nada durante a viagem. A gente quer que a viagem seja perfeita para aproveitar tudo. Mas de vez em quando acontecem alguns transtornos de saúde. Algumas emergências, algumas urgências. Ou até mesmo uma gripe, um resfriado, qualquer tipo dessas coisas. E que é muito comum também com troca de clima. E o que, que a gente pode fazer para prevenir ou para tratar, ou para remediar, né, esses perrengues. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. Esse é o Familiarizar, um podcast para falar dos perrengues e prazeres da vida real.
Conta pra gente, vocês já passaram por alguma emergência médica durante a viagem?
Eu já, porque as coisas sempre acontecem, né? Quando eu tava no intercâmbio, eu tive uma... Segundo o médico, foi uma labirintite viral. Não sabia nem que isso existia. Eu já era da faculdade. Eu já tava na faculdade, mas eu não sabia que existia labirintite viral. Eu estava no meio da feirinha da cidade. Simplesmente, eu tava dentro de uma barraca. Quase que eu derrubo a barraca do homem. Porque simplesmente girou tudo. Girou tudo e eu meio que caí pra trás. Uns amigos que me seguraram e eu tive que ir pro hospital local, que, enfim, por sorte eu estava no melhor sistema de saúde do mundo.
Onde era?
NHS. Que é o NHS ou NSH? Eu acho que é NHS. É da Inglaterra. O sistema de saúde da Inglaterra é público, né? E é o melhor.
Igual o SUS.
Do mundo. É igualzinho o SUS. Deve ser no papel, mas na prática.
O papel, o SUS é bem melhor.
Então, eu cheguei lá, eu tinha seguro de saúde, mas eu apresentei o cartão pra mulher, ela disse, não, isso não precisa. E quem me atendeu foi um neurologista no PS. É. Então, eu fui, passei na triagem, né, com o enfermeiro.
É igual o SUS de Manês. Fui levar na tua mãe, foi levar, tava com dor de cabeça, aí passei direto com o neuro. Aí fez os testes, tudo, nem foi pro clínico, não. Ah, dor de cabeça? É neuro. Aí, tipo assim, se foi hipertensão, tipo, neuro que diagnostica.
O especialista, lá, né? Vamos, especialista do especialista.
É.
Especialista especializado. Aí foi o neuro, fez os testezinhos lá e tal. Aí ele disse que eu estava com uma labirintite viral, mandou eu ficar sem beber por uma semana. E nada, casa, repouso. E eu tinha ido de bicicleta pra tal da feirinha, né? E eu realmente tinha me desequilibrado. Eu sei andar de bicicleta desde pequeno. Eu tinha me desequilibrado, mas eu achava que era meio fio e tal, não sei. E acabou que eu deixei a bicicleta. Detalhe, a bicicleta era da minha roommate, né? E aí, chique. E aí eu deixei a bicicleta da menina lá e fui embora pro hospital. Depois voltei pra casa sem a bicicleta dela. Ele disse que não era mais pra eu andar na bicicleta por um tempo, né? Que era pra fazer repouso. Aí ela teve que ir buscar, ela foi buscar no centro a bicicleta dela.
Ela ficou sem bicicleta.
Tadinha.
Ela teve que ir buscar. Mas eu acho que esse é o primeiro perrengue que eu já... Bom, que eu tava sozinha, né? Que eu me recordo. Não recordo de perrengues anteriores, tipo, viajando com a mamãe e tal.
Pior que agora vocês falaram, eu até lembrei de uma...
Não sei, mas aquela sua história horrível, não.
É, história horrível. Lá em Morro de São Paulo, se eu fosse contar por causa de uma pizza de calabresa baiana
só,
que eu comi.
Conta a história, só não conta que você, o que aconteceu, assim, bem.
Não,
conta a história, a história é boa.
E agora eu lembrei, nossa, acho que eu tava dizendo, nunca aconteceu nada. Aí você falou assim de bebê, eu falei, tem uma história. Só não sei se vai poder aparecer também tudo. O Gerson corta aí. Mas eu fui pra Morro de São Paulo, passei 10 dias lá, com dinheiro contado, acho que em 2003 ou 2014, no Réveillon. Paguei assim 6 meses antes, não tinha nem dinheiro quase na época. Aí eu fui com um monte de amigo meu, só que eu ainda fui de carro, de Palmas a Valença, na Bahia, 1.500 quilômetros. Aí de lá a gente atravessa de barco e passei os 10 dias. Aí teve um dia que, tipo assim, era pra receber um dinheiro pra conseguir me manter lá e não caiu, né? Aí eu tava já tava em contenção de gasto, aí eu entrei em estado de emergência.
Calamidade.
Eu tava já indo até o lado dos turistas e o lado da população que mora lá. Só andava no lado da população que mora lá, que era 10 vezes mais barato a comida. Aí teve um dia que o pessoal foi comer um rodízio de pizza, lembra até hoje, era R$29 o rodízio. Na época que o rodízio era 29. Aí a pizza era muito boa até, uma pizzaria... Aí todo mundo pediu. Aí tinha uma pizza, tem um amigo meu, que, o Teteu, que ele é até mecânico. Eu gosto de falar isso porque imagina, o cara é mecânico, normalmente a gente tem aquela ideia de um cara que é acostumado a comer qualquer coisa, né, normalmente. E ele, por mais que ele seja gastrônomo, ele cozinha muito bem, mas ele gosta muito de pimenta. Eu não sei que não tem nada a ver com o podcast, sabe porque a história é boa. Aí ele pediu essa. E comeu um pedaço, assim, uma ponta da pizza, um pedaço pequenininho. Assim, não tinha nem pedaço de calabresa quase. Ele comeu e falou: nossa, deve ter algum produto químico. Muito forte. Eu já tava cheio já. Aí eu peguei um pedacinho do queijo, assim, só uma pontinha, sabe, pra provar. Nossa, queimou toda a boca. Aí ele falou: é, bicho. Aí eu tava reclamando sem dia. Ele falou: é boca, porque o pessoal me chama de boca lá, né? É. Tu quer ganhar o teu rodízio? Eu pago o teu rodízio e você comer esse pedaço de pizza aqui. É, isso não dá, tá muito. Aí eu te dou o rodízio mais R$50. Ela fala, aí sim. Aí eu tenho quatro, comi assim rápido. Rapaz, eu cheguei. Do caminho do negócio pro hotel eu já tava com dor de cabeça, passando mal. Passei a noite inteira dentro, tava frio assim. Eu deitei na cama direto, tão mal com as barricas. A gente vendendo a saúde por tão pouco, né? R$80. Aí no outro dia todo mundo ia pra um passeio em Boipeba, que é um passeio tradicional que tem lá, que vai pra Cairu, que é o município, segundo município mais antigo do Brasil. Aí, que é o dia inteiro de lancha lá. Aí eu não tinha dinheiro pra ir ficar. Eu falei, pelo menos eu vou ficar aqui sozinho. Aí o pessoal foi embora, era umas 15 pessoas, sei lá. Aí eles voltaram logo depois. Eu falei, boca, a gente vai ter que pagar uma entrada mais porque a gente não achou ninguém. A gente vai ter que pagar o teu de todo jeito aí. Tu não quer ir, não? A gente paga tua comida lá. Tá, eu falei, eu vou, né? Aí eu fui. Rapaz, olha, pensa na dor de barriga que eu passei. Eu tava na piscina natural, ainda assim, só imagina. Rapaz, se der um escape aqui, vai sujar tudo dessa água aqui. Aí eu cheguei em Boipeba, tinha vários restaurantes. Rapaz, eu fui em todos os restaurantes. Eles queriam ficar no último restaurante. Em todo restaurante eu ia parando e ia no banheiro. Todo. E mal, rapaz. Nossa, parecia que era um alien saindo toda vez. Aí depois ainda foi pra Cairu. Não sei que eu cheguei. Isso era de manhã ainda que a gente chegou, que eu tava passando mal. À tarde, eu cheguei umas 4, 5 horas da tarde, eu tava muito. Rapaz, quando eu entrei no banheiro do quarto, acho que eu fiquei umas 2 horas no banheiro do quarto, assim. Nossa, eu nunca tinha imaginado que. É igual filme mesmo, o cara. Eu nunca tinha passado no Brasil. Era como pimenta.
Sim, tu passou mal e tu não procurou médico, não.
É uma ilha na Bahia que é meio complicado lá, assim, serviço. E também não tinha nem energia pra andar direito. Imagina. Eu quase. Vou te falar que eu quase fui no médico, mas aí eu falei assim: não, uma hora vai melhorar. Igual o pessoal acho que tem acho que cólera.
Sou médico, né?
Acho que antigamente o pessoal que tinha cólera pensava isso. Né? Não, uma hora vai melhorar. Até a hora que o coração parava. De tanto que nada.
Ó, a gente passou por outro perrengue. Isso já eu, o Léo e a Isabela. A primeira viagem da Isabela foi para São Paulo. Ela tinha 3 meses de idade. E primeiro eu fui eu, mamãe e a minha sobrinha, Carolina. A gente foi para Presidente Prudente. Pra chegar em Presidente Prudente, é meio aperreado, porque faz várias escalas. Então a gente foi Belém, BH...
Campinas?
Não sei se foi Campinas. Foi BH mais algum outro lugar. E desse outro lugar, que eu não sei se foi São Paulo, se foi Campinas, a gente foi pra Prudente, né? Aí chegou lá, a Isabela ficou de boa. Mas quando foi... Passou 3 dias, a gente ficou 3 dias na casa do meu irmão, em Prudente. E aí eu ia pra São Paulo com o Léo. Quer dizer, eu ia pra São Paulo, eu e a Isabela, pra encontrar com o Leonardo. Nessa que a gente foi pra São Paulo, foi Prudente, São Paulo, voo e tal. Aí você já pega um monte de mudança pra um bebê de 3 meses, né? Ele tava numa casa estranha e pegou o voo de novo.
Que beleza.
A gente chegou em São Paulo, o Léo ainda não tinha chegado. Ou ele tinha acabado de chegar, não sei, não me lembro. Só sei que a gente se encontrou no hotel, foi. Eu fui colocar, dei a mamadeira da Isabela, porque ela tomava complemento. E eu ia botar ela pra dormir. E a bichinha começou a chorar. Mas ela não chorava, ela gritava. E ela gritava, 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 e ela não queria peito. E ela não queria peito, ela não queria mamadeira. Ela já tinha rotado, ela não tinha feito cocô, não era dor de barriga, a gente deu remédio pra dor. E ela continuava gritando, e ela chorou, 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 chorou. E deu quase 1 hora de choro, né? E meia hora de choro, eu me desesperei. A menina estava pelada. Eu enrolei ela numa toalha. Numa toalha não, numa mantinha. E desci, enlouquecida, pro lobby do hotel. E o Leonardo, isso vai passar. Já tinham 30 minutos de choro. E eu disse, isso não vai passar, Leonardo. Tem alguma coisa com essa menina? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Desci, enrolei a menina numa mantinha e desci. Peguei o táxi que tava lá na frente e disse, moço, leva a gente pro hospital. E aí, que hospital atendia o plano? Não sabe. Liguei para uma amiga, liguei para várias amigas minhas que moravam em São Paulo. Realmente ninguém sabia, porque muitos hospitais de lá pararam de atender o plano que a gente tinha. E aí a gente rodou São Paulo por mais quase meia hora. A gente pagou caríssimo de táxi.
E o táxi falando.
E o táxi falando. Ela não está com fome? O seu leite não é fraco, senhora? Eu digo... E pior, o Leonardo dando papo. Eu queria matar o Leonardo, porque nessa hora...
Eu tava falando, tipo...
Nessa hora a gente não mata quem a gente não conhece. Nessa hora a gente mata o marido, que está apoiando o homem, dizendo que o meu leite era fraco, que a menina tava com fome.
A bichinha tá, não tá comendo bem, tá meio fraco.
E o Leonardo em nenhum momento disse, não, moça, ela já comeu. Tipo, cala a boca e continua dirigindo. Não, ele disse, né, pode ser e tal. Ai, eu queria morrer. Eu queria morrer.
Peraí.
Pois é, depois de um passeio de meia hora de táxi, ela parou de chorar e dormiu.
Não.
E aí a gente acabou voltando pro hotel.
Ela queria só passear.
E não achou, não achou o hospital que atende o plano.
E a gente então, não achou o hospital que atende o plano.
Pense bem antes de contratar um plano de saúde barato.
Não é barato, Henrique. Não é barato. Pior, Henrique, que não é barato.
Não, não é barato.
É, porque eu tinha 55% de desconto.
Refaça sua mensagem.
Não,
refaça sua mensagem. Cuidado com o plano de saúde, que você não conhece a rede de assistência.
A rede de assistência. Então, assim, aí ela parou de chorar. Claro que depois, estudando, conhecendo mais sobre crescimento e desenvolvimento infantil, eu vi que o que ela teve foi uma crise de estresse, por excesso de mudança, falta de soneca, excesso de estímulo. Mas, mesmo assim, a gente não conseguiu levar ela em lugar nenhum, entendeu? Então, isso é muito importante, como o Henrique chegou a mencionar, o Léo chegou a mencionar. Vamos viajar, mesmo que seja só nós, só os adultos, ou adultos e crianças, a gente precisa conhecer a rede de apoio do nosso plano, ponto. Ou não tem plano, você precisa conhecer a rede de apoio do local onde você está, do município que você está, onde é o pronto-socorro, são coisas básicas. Claro que a gente não pensa nisso, né? Ah, vamos viajar, eu vou pensar e no pronto-socorro? Não.
Translado de
corpo. Credo, gente.
Salime, mas isso tipo assim...
Por exemplo, você vai pra um carnaval. Cara, carnaval, todas as porcarias do mundo pode acontecer,
me leva,
né?
Me leva, Henrique, pra um carnaval, Henrique.
Não,
levar.
Pandemia, esse tá tudo cancelado.
Até agora só o Cametá não cancelou, vai ser Cametá esse ano.
Deus é livre. Cametá gera uma cagada.
Eu vou te falar um negócio.
Tu não vai no carnaval pro Cametá.
Que
Cametá? Ah, não é Cametá, é Capanema. Eu confundo.
Eu sempre trabalho com a pior. Eu sempre trabalho com a pior das possibilidades. Eu sou muito medrosa. Então, Henrique, ele vê. Toda vez antes de viajar, eu abro o aplicativo do meu plano e aí eu coloco o nome da cidade que eu vou. E aí eu vejo todos os hospitais. E eu vou jogando no Google pra ver os hospitais.
Onde é?
Toda vez. Tipo, a gente foi pra São Paulo. E assim, apesar de conhecer a rede e tal, eu fiz questão de ver, né? Não atende. Eu acho que não atende nem o Sírio nem o Einstein, mas existem outros hospitais muito bons que o plano atende. E qualquer lugar que a gente foi em Palmas, eu vi, a gente foi em Goiânia, eu vi. Porque eu sempre tive muito medo de me acidentar. Eu sempre acho que eu vou morrer, que eu vou me acidentar. Então, é sério, eu não sei se é porque eu já passei vários perrengues em avião e tal, que acabou criando esse hábito. Toda vez é isso. Toda vez, tipo assim, quando eu contrato o cartão de crédito, a gente tem direito a vários seguros, né? Inclusive seguro morte, seguro viagem, vários seguros saúde. Toda vez eu destrinchei bem pra saber o que eu tinha direito, o que eu vou ter direito em tal país.
E viajar com a Natália é flertar com uma sorte.
Né? Para, Henrique.
Em algum voo de vocês já caiu a máscara?
Não, nunca. Natália,
gente, eu sou muito perfil pra viajar. Tanto que o Henrique, a vontade dele é que a gente voe em voos separados.
Garantir, igual a família real.
Garantir que tu sobreviva, né, meu filho?
Alguém tem que sobreviver.
Porque a azarada é ela, é isso.
Nossa, Henrique. você pegou o voo ruim sem mim, hein, Henrique?
Eu peguei, mas graças a Deus eu tô vivo aí. Nunca tem uma máscarazinha aqui pra mim.
Nossa, mas...
Nossa, não... imagina a máscara cair.
Quando a máscara cai, calma, libera já pra chorar, já.
Eu chorei, gente. Chorar. Inclusive, eu quero contar pra vocês que eu chorei. Foi horrível.
Deve ter que higienizar todo o avião depois.
Foi horrível.
E Nath, tu tens alguma doença crônica aqui?
Várias. Então, tem. Eu sou super...
Você é meningite. Sabe aquela
coisa aí? Melhorou muito.
Eu sou muito atópica desde criança, então... Eu sempre fui asmática, alérgica, eu nunca tive perrengues em viagens, eu acho que também porque eu já me conheço muito, né? Você chega num momento que você adoeceu tanto durante a vida no dia a dia, que você já sabe o momento que você entra com tal medicação, o que, que você tem que fazer para melhorar, isso e aquilo. Então, a vida inteira eu fui muito asmática, muito alérgica, assim, de internações mesmo, por causa da asma. E aí... Isso é até uma das coisas que eu acho que a gente tem que falar um pouquinho no podcast. Ninguém aqui no podcast está estimulando a automedicação. Mas portadores de doenças crônicas, por exemplo, eu que sou acompanhada por um pneumologista, por um alergologista, eu já sei as medicações que eu preciso fazer em caso de piora. Então, no meu caso, toda vez que eu vou viajar, eu levo um kit de viagem. Toda vez. Assim, não tem nem o risco de esquecer. Eu posso esquecer o shampoo e o condicionador. O remédio eu não esqueço. Até porque eu tenho a minha mãe no meu ouvido. Já preparou o seu kit?
Mamãe
porque
também.
Eu já precisei, né? Assim, apesar de eu não ter tido o perrengue de adoecer, na mudança do clima, às vezes me dá...
Broncoespasmo.
Dá broncoespasmo, me dá uma rinite. Cara, toda vez que a gente vai escolher hotel, isso é até uma dica que eu dou para os pacientes que têm rinite alérgica. Principalmente fora do Brasil, porque aqui no Brasil a gente não usa muito carpete. Mas fora
São
do
Paulo,
Brasil.
Tem muito hotel com carpete?
Tem.
E é uma coisa que a gente também olha, porque eu tenho asma. É uma asma intermitente leve, né? Então é a mais básica de todas. Mas eu tenho desde criança. Então pode ter certeza. Mudança de clima, carpete. Eu vou ter broncoespasmo.
Então,
o hotel,
sempre
olho, carpete e banheiro. Se for aquela banheira, nossa.
O Henrique, ele também.
Sugar. Nossa,
eu até que eu não sou tão ligada ao banheiro. Eu sou muito ligada, assim, no carpete,
cortina.
Na cortina. Sempre eu prefiro... Até aqueles hotéis que são mais baratos, mas que é bem arejado. Porque senão, acaba com o meu dia. Então, acaba com o meu dia.
No caso de vocês, por exemplo, então às vezes é bom que esteja em dia com as consultas médicas também.
Sim, sim.
É negócio que, era pra ter voltado 6 meses atrás, eu não fui. É meio arriscado, às vezes. Ainda mais dependendo da doença. Tipo, doença psiquiátrica, principalmente, se a pessoa não
tem. Sim, não, tem que levar os remédios.
É. E assim, em geral, doença psiquiátrica, a gente não costuma, no tratamento de continuado, assim, deixar a medicação se necessário. Não é algo que é muito... Muito, é muito comum, assim, vai muito da conduta médica, mas em geral a gente não faz muito. Então, é sempre
tem que
bom...
Ver, tem que ver também se a medicação
liberada,
tipo, no país
que for, né? Se for pra fora do país.
Principalmente esses controlados, né? Taxa
mas
preta, tudo.
Esses controlados, vezes... geralmente são de uso crônico, então eles precisam ter...
Receita.
As receitas, né?
Isso.
Pra você fazer o transporte,
e saber
principalmente
se pode
descontrolar.
Liberado.
Exatamente.
Porque se não for liberado no país, a pessoa é presa com tráfico.
Eu uso canabidiol, tô indo lá pra Turquia, de repente, sei lá, eu tô botando esporádico, de repente não pode. Sim. É que nem aquele motorista que a gente falou do caso do jogador de futebol da Rússia, sim, que levou um opioide pra lá, e aquele opioide especificamente era considerado uma droga de abuso. Tem substância em cada país que muda.
Ficou preso,
valendo, mais de ano, campanha, presidente se metendo no meio pra conseguir liberar o cara que claramente não tinha culpa nenhuma.
É. Nem usava o remédio.
Então a gente deixa aqui algumas dicas super importantes para vocês. Toda vez que vocês forem viajar, mesmo que seja para fora do Brasil, aliás, principalmente se fora do Brasil, que nós não conhecemos as leis de todos os países,
os sistemas de saúde de todos os países,
verifiquem,
né?
Duas coisas principalmente: as medicações que são liberadas nos outros países, que independente de você ter receita aqui no Brasil do seu médico, pode ser que no outro país você não tenha, então pode ser enquadrado como crime, verifiquem isso antes. E a segunda coisa, estejam em dia com as suas consultas, com os seus exames, para não serem pegos de surpresa.
E ver a vacinação. Perfeito. Tem país que precisa de vacinação. Dentro do país, agora também, agora estão, às vezes, exigindo...
Vai eu ter vou te dizer talvez. Que nem...
Seguro viagem, né?
Eu vou te dizer que nem a vacina que seja exigida no país, porque eu acho que, atualmente, a única vacina exigida é a vacina do Covid.
Acho que é febre amarela também.
Febre amarela tem países que...
Viajar.
Pois é, eu acho que caiu por terra. Mas
não,
eu tinha.
Ainda tem.
Ainda tem?
Tem.
Acho mas... que a Ásia você precisa.
Acho que até nos Estados Unidos mesmo.
Não, nos Estados Unidos não precisa mais.
Foi a Europa.
Agora, assim, é muito importante que vocês estejam com a vacina, com as vacinas em dia, porque existe um movimento de antivacina muito grande, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E algumas doenças, como sarampo, estão voltando, principalmente lá e agora aqui. Então é muito importante que a gente esteja com a vacina em dia para não se pegar com uma doença que, teoricamente, estava erradicada, né?
E que é grave quando pega.
Saibam que o Familiarizar é team vacina, que nós apoiamos vacinação.
Todos os tipos de vacinação, mesmo. Inclusive. Vamos vacinar todo mundo.
Sim, gente. Se vocês podem evitar uma doença, se existe uma vacina, não existe justificativa de você não fazer a vacina.
É mais barato vacinar que o translado do corpo para voltar depois.
Que mórbido, cara.
É verdade. O pior é que eu acho que isso não tem nem que cortar, porque é pura verdade.
É.
Mas então o Leonardo tá falando sobre seguro viagem. Léo, quando vocês viajaram, vocês fazem o seguro viagem?
Toda vez. A gente sempre faz seguro viagem e tenta pegar o maior possível, né? Nas possibilidades, porque às vezes é muito mais caro. Mas não, tem que ter, é um mal necessário.
Não, e
é uma coisa que a gente segura, uma coisa que a gente paga pra não usar.
Exatamente.
Né?
Igual plano de saúde.
Em todos os locais, né?
Entendeu?
Até o seguro do carro a gente paga pra não usar, sempre pra não usar.
Sim.
Mas se for preciso, é.
E é uma coisa que a mamãe sempre também foi bem, bem rígida quanto a isso, de não usar o seguro do cartão. Ela gosta de comprar um seguro de saúde específico. Porque quando a gente compra passagem em algum determinado cartão, eles dão o seguro de viagem, né? Ela gosta de ver tudinho. A gente ia fazer o enxoval antes da pandemia, a gente ia fazer o enxoval do Calil nos Estados Unidos. E eu ia pra lá já com mais de 28 semanas. Eu ia viajar com 30 e poucas semanas.
Pode?
Pode. Mas eu descobri que... O seguro não cobre. O seguro só cobre até 28 semanas.
É.
Depois disso, ele não cobre mais. Então, eu tive que procurar. Claro que no final das contas, pela pandemia, a gente acabou não viajando. Mas eu achei um seguro que cobria de 28 a 32. Que era certinho o tempo que eu ia estar lá. Que a gente ia estar lá. Né? E nenhum deles cobre até o final. Justamente para evitar, eu acredito parto, que seja, né? Para evitar que as pessoas vão para lá para ter o parto e que seja coberto pelo seguro. Você pode parir em outro país, mas você tem que pagar por lá, né?
É verdade.
E não é barato.
Não é barato.
Até que tem dólar, né? O pessoal indo para os Estados Unidos, né?
Para ter neném lá. Para ter a nacionalidade.
É isso.
Conheço algumas pessoas que foram. Então, gente, para garantir uma viagem segura e com menos perrengues possíveis, a gente precisa fazer o seguro saúde, precisa estar em dia com os check-ups, em dia com as vacinações. E se nada der certo, a gente precisa também ter um kit SOS, né? O que teria num kit SOS para mim? Curativos básicos, né? Gaze, atadura, esparadrapo, em caso de corte, de ferimento. No meu caso, os meus remédios de uso crônico, que eu não tenho nenhum de uso crônico, mas como eu sei que eu sou asmática, que eu tenho uma asma intermitente leve, eu preciso de umas de drogas de resgate, que seria, no caso, a bombinha. Na minha farmacinha, eu sempre acabo levando corticoide, caso a bombinha não faça efeito, então eu sempre tenho corticoide. Remédio para dor de cabeça e nada muito
pantoprazol,
domperidona.
Da alimentação.
É, isso é verdade.
É brincadeira dele, gente.
Estão gravando, aí na hora que ela sai, estão gravando?
Tava.
Na hora que ela sai, ela esquece tudo.
E isso a gente corta.
Tinha que focar. Detalhe
da mamãe.
A tábua nessa hora.
A gente corta o tábua da mamãe. Mas assim, e para as crianças a gente acaba levando. Para as crianças a gente acaba levando também soro fisiológico.
Inalador.
Inalador. Então, na verdade, é quase uma mala de SOS, é não é uma malinha. É uma mala SOS. É uma mala de SOS, porque realmente perrengue com as crianças.
E de vocês dois, quem prepara é você. O Léo não leva farmácia, vocês levam uma só, né?
Não, o Léo leva, porque o Léo tem remédio de uso crônico. Ah, ele toma os remédios para hipertensão, né?
Lá em casa, só quem leva farmacinha sou eu, porque o Henrique é uma pedrinha de saúde, graças a Deus. Espero, inclusive, que nossos filhos puxem a parte da saúde dele, ele não adoece. A gente tá há vários anos juntos, Henrique não adoece. Só teve Covid, mas ainda assim foi bem leve.
Quando adoecer, vai embora.
Credo,
para!
Eu gosto de fazer as coisas direito.
E a minha farmacinha, ela é bem enxuta. São os remédios da asma, da alergia, e eu levo se necessário, né? Analgesia... O remedinho para enjoo, mas só, também não leva muita coisa.
Ah, então, muito importante, o remédio da alergia. Vai, um, dois, três e a ti. Olhar, ela não faz espirrar. Então, muito COVID. Importante, tu falou do remédio da alergia. Muito importante para quem tem criança pequena, que tá em introdução alimentar, que ainda não experimentou todas as comidas, levar o antialérgico prescrito pelo pediatra. Né? Porque criança está entrando em contato com elementos novos que eles ainda não sabem se eles têm alergia ou não. Então, para a criança, sempre levar o antialérgico.
Ou levar para urgência quando acontecer também.
Ou levar para urgência, que você já vai ter pesquisado antes aonde é.
E se o seu plano é um plano que não é de muita confiança, é bom você ligar na lista do plano e perguntar se realmente estão atendendo, porque isso acontece principalmente em psiquiatria. Quem tem plano aí e às vezes vai confiando que tem alguma urgência que tenha psiquiatra, é muito difícil. No plano está lá, mas quando chega, os pacientes reclamam sempre, né? Principalmente ambulatorial. Então,
resumindo, seguro morreu de velho. É assim o ditado?
É.
Exatamente. Ah, tá,
seguro morreu de velho. Sejam precavidos, façam as orientações que nós demos durante o podcast, são várias, mas que vai gastar aí um tempo de investimento para a segurança de vocês. Acho que é isso, gente.
Fechou.
Esse foi mais um podcast do Familiarizar, falando sobre os perrengues e prazeres da vida real.
Sigam no Instagram, @vamosfamiliarizar. Eu, Leonardo, Dr. Léo Santos.
Eu, doutora Salim, @doutora Salime Sarate.
Eu, @natalia.epato.
E eu, @henrique.psiquiatra.
E é isso, gente. Um prazer estar por aqui. Até a próxima.